sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, peço licença para entrar na casa de vocês mais uma semana, trazendo aí deidades, mulheridade. Muitas histórias, muita música, muita boa informação vinda delas, das mulheres arteiras e fazedoras. Essa é uma revista radiofônica feminista colaborativa e eu estou sempre muito bem acompanhada. Essa semana a gente traz para vocês aí a continuação da entrevista com a Anita Carvalho, que é uma amiga. Na verdade, a gente se conheceu em 2021 no prêmio WME Awards. E desde então a gente foi estabelecendo e fortalecendo a conexão. Eu já fiz cursos com ela, eu já troquei muita ideia com ela, já visitei a casa dela e agora tenho o prazer de estar ao lado dela aí na mobilização por um espaço seguro para as mulheres do mercado da música, da indústria cultural, da indústria da música. Afinal de contas, abusos acontecem em todas as esferas da sociedade. O feminismo não quer dizer que a gente está segregando, excluindo homens. Pelo contrário, a gente está querendo se integrar numa sociedade que nos recebe com dignidade, respeito e liberdade para a gente ser o que a gente é. Fora isso, eu trago também Alê Xavier com o terceiro episódio de O Diário de uma Bruxa e o terceiro episódio também de Parte da Arte, da grandiosa produtora cultural, artista múltipla, que é Diez, também uma agente do Ministério da Cultura. Então, bora acabar com essa ladainha toda que estou trazendo para vocês, para a gente trazer mais e mais e mais vozes femininas. Eu e Elaine Bione tivemos o prazer de bater um papo de quase uma hora com a Anita e a gente vai continuar essa conversa agora.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
E bom, você já apresentou aqui a Music Hill Academy, que é um tema bastante interessante, já que a gente também vai falar um pouquinho da economia criativa, que você diz que toda carreira é negócio, né, também dentro do seu podcast Criativamente. Eu gostaria de saber, então, quais são os maiores desafios que você encontrou desses alunos e alunas, tanto nas escolas que você tem produzido, quando eles se deparam que tem que enfrentar um planejamento, criar estratégias, né? Ser empresário de si mesmo, então virar para o lado e dizer, ah, quem vai ser meu empresário? Que desafio maior essas pessoas e esses alunos encontraram que você aí também vê que é importante ajudar todo esse ecossistema?
Então, acho que o primeiro ponto é o que você mencionou, né? Até a gente é da mesma área da economia criativa, que trata as atividades criativas como uma atividade econômica, sem desconsiderar o valor simbólico, cultural, social da música, mas é uma cadeia produtiva que gera emprego, que gera imposto, que gera resultado econômico. Então, é um negócio, né? É um negócio que pode ser especial, pode tocar as pessoas. Eu, particularmente, amo trabalhar com isso, né? Amo ver as pessoas felizes nos shows, os artistas emocionados, isso tudo mexe muito comigo. Mas eu entendo que só isso não seria suficiente para eu trabalhar com música. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, o planejamento estratégico e vai trabalhar os fundamentos, né, o posicionamento que o artista quer, a razão dele de existir como artista, geralmente, quando eu faço essa pergunta, né, qual a sua missão, por que que você faz o que você faz, ele me fala coisas como isso tudo que eu mencionei. Quero tocar as pessoas, eu quero mudar o mundo, eu quero provocar alegria, reflexão, isso e aquilo. mas dificilmente ele me fala. E eu quero gerar resultado financeiro, quero alcançar sustentabilidade, quero ter lucro. Então, isso é um sinal de que ainda existe uma visão muito romântica da atividade artística. E eu não quero aqui, tipo, quebrar a inocência, o cristal do quão especial é a música, sabe? Ou mesmo dizer que basta ter um bom planejamento, cuidar bem da parte de negócio, que as coisas vão funcionar. Não é isso que eu acredito. Não acho que o planejamento se sobrepõe ao artístico, mas o planejamento precisa atender ao artístico, precisa dar visibilidade ao artístico, né? Tem até um ditado lá que fala que os japoneses levam 2 anos planejando uma ferrovia e 6 meses construindo. Os brasileiros levam 6 meses planejando e 2 anos construindo. Os dois levaram o mesmo tempo, 2 anos e meio. Mas quem gastou menos e de forma mais eficiente? Seguramente foi o Japão que investiu mais tempo em planejamento. Então, quando a gente entende essa questão do negócio, a gente começa a entender a importância de botar no papel, a importância de pensar nas fontes de receita, a importância de pensar no branding, na embalagem, na promoção, como eu vou divulgar, porque é um erro muito comum, né? Você pediu para mencionar dificuldades que os artistas têm. Um erro muito comum que eu vejo é esse artista pegar toda a grana e investir no P de produto, no disco, no álbum, no fonograma. Enfim, às vezes, né, paga estúdios caros, mix em Los Angeles com fulano de tal, etc. Mas na hora de divulgar, ele não tem uma grana para pagar um designer para fazer uma capa, um fotógrafo para fazer as fotos de divulgação, um jornalista para escrever um release e divulgar para a imprensa. Né, um impulsionamento para levar pessoas a conhecerem o trabalho dele. Então acontece o quê? O que a gente chama de lançamento secreto. E o que que isso traz? Frustração. Então, esse é um dos pontos que eu vejo dificuldade. E o outro ponto que você falou, né, do artista em autogestão. É possível para um artista fazer autogestão? Acho que sim, né? Em alguma medida, sim. Alguns vão ter mais habilidade, outros menos. Mas o que eu recomendo? Tem um parceiro ou parceira, né? Eu costumo dizer que o empresário ou empresária, ele tem a mesma importância do baterista. Você vai montar uma banda sem baterista? Não vai dar. Você não vai conseguir. A não ser que seu trabalho seja mais violão. Estou dando um exemplo assim. Você não daria sem o violão? Não dá, dá, não dá. Então, o que eu quero dizer é que, da mesma forma que você pensa no artístico, né, nos músicos, nas canções, nas composições e na mensagem que você quer passar, você tem que ter alguém também pensando em como transformar isso em fonte de receita, em estrutura, né, de longo prazo, em estratégias para chegar nos objetivos. Então eu acho que é por aí, sabe? Acho que essas são as principais dificuldades que eu vejo a galera enfrentando. E só para fechar, ó, eu vou te perguntar: você abriria uma carrocinha de cachorro quente sem fazer conta? Eu duvido. Até o cara que vai, né, montar ali uma banquinha de bala na porta ali da faculdade, do cinema, ele faz conta. Ele vê quanto ele vai ter que cobrar na bala e etc. Quantas balas ele tem que vender para pagar o estoque. E, no entanto, o artista, todos os dias, né, milhares de artistas se lançam sem a menor ideia de como aquele dinheiro vai voltar. Então, isso eu acho meio louco ainda.
E é louco e é real, né? Porque a sensação que eu tenho, e eu falo a grosso modo, que o artista tem que sair do modo bobo da corte, que tá fazendo a sua arte para não ter a cabeça cortada e garantir o prato de comida na hora do jantar, né?
Essa dor é tão séria, não dá pra deixar ela pra lá. existe cura em mudar de lugar, sabe? Existe cura em se deixar levar. Essa dor é tão velha, quando ela desaba no mar. Desaba, desaba e afunda, mas sai de novo, volta pra me abraçar. Desaba, desaba e afunda, mas sai de novo, volta pra me abraçar. Essa dor é tão cega, não dá pra deixar de enxergar. Busquei, eu busquei uma cura, me de carro uma coma. Essa dor é tão velha, quando ela deságua no mar. Deságua, deságua e afunda, mas sai de lá lavada pra me abraçar. Deságua, deságua e afunda, mas sai de lá lavada pra me abraçar.
Olhar assim, se você sabe que é não. Não brinca. Já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar e me jogar pra quê? Pra que ser tão bonita assim? Se jogar pra quê? Não deve, não pode, não se cutuca. Cobra com vara curta, escuta. Tudo isso pra quê? Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. De amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga. Fulano entendendo, era a ponte para se cumprir.
isso aí. Ouvimos então Fulaninha de Luísa Malta, fazendo aí uma exaltação a esse mês junino, a esse mês que celebra aí Santo Antônio, São Pedro, São João, e sincretizando aí com Exu, Xangô e muita gente aí celebrando mesmo por todo o Brasil, cada um com a sua tradição. Ouvimos a diva, diva das divas da música contemporânea, Lued de Luna com Goteira, e Luísa Lian com Deságua. Pois é, Luísa Lian que deu show esse final de semana, no sábado à noite, na Praça Dom José Gaspar, essa praça histórica aí para a cultura brasileira, para o movimento de resistência e reivindicação da liberdade e da dignidade de ser quem a gente é. Pois é, galera, e a gente tem um programa rolando aí, espero que vocês tenham curtido também mais esse trecho da entrevista com Anitta Carvalho, ela que também esteve presente na WME Conference nesse final de semana, na Biblioteca Mário de Andrade, oferecendo uma oficina de planejamento de gestão de carreira, ela que desenvolveu aí seus próprios métodos para planejar uma carreira de sucesso para artistas que estão começando, que estão na faixa média da sua carreira, ou que estão precisando dar uma guinada aí, uma revertida, uma revitalizada. Anitta Carvalho realmente é uma mulher inspiradora e está puxando aí à frente um movimento de mobilização para mitigar a violência contra a mulher na indústria da música. Para dar sequência aí, a gente traz a Lê Xavier, que também discute no Diário de uma Bruxa quem são os aliados na nossa vida. A gente luta por equidade de direito, para equiparar as oportunidades que a mulher tem na sociedade, para que ela possa viver com liberdade para fazer suas escolhas e para ser quem ela é e realizar seus sonhos. Então vamos ouvir aí Diário de uma Bruxa com Alê Xavier, e na sequência a gente puxa um bloco musical poderosíssimo e uma entrevista com Joana Chaves. Eu já volto.
Começa agora Diário de uma Bruxa, uma coluna por Alê Xavier. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvinte da Hora do Sabá. Eu me chamo Alê Xavier, sou atriz, escritora e produtora artística e apresento Diário de uma Bruxa, um quadro ficcional que fala dos casos e acasos da mulher.
À medida que a Amanda está tirando as máscaras dela, parece que as máscaras do mundo estão caindo sozinhas. O que será que ela tem para contar pra gente hoje, hein?
Querido diário, eu comecei esse diário num dia daqueles que a gente sente que vai explodir por dentro, mas por fora continua sorrindo. Era isso. Eu precisava de um lugar onde eu pudesse parar de fingir que estava tudo bem. Onde eu pudesse ser honesta comigo, sem me julgar, sem me esconder. E hoje eu vi, ou melhor, eu senti o quanto isso é importante pra mim. Pro meu crescimento, pra eu me conhecer de verdade. E cada vez mais eu percebo como é que tinha muita coisa aqui dentro e que eu nem sabia como elas eram pesadas. E que tava muito difícil pra eu carregar tudo aquilo. Olhar pra mim de verdade, sem máscara, sem o tá tudo certo que a gente vai criando, eu não sei se por defesa ou preguiça, mas eu confesso, é assustador. Tem dias que eu me olho no espelho e eu não me reconheço. Eu não sei se o que mais me assusta é saber que eu não era o que eu estava sendo ou saber que eu também ainda não sei realmente quem eu sou. Porque quando a gente para se escutar e se olhar, descobre que tem um monte de coisa na gente que não é nossa e muitas outras gritando. E que a gente ignorou isso por muito tempo. Em cada lugar que eu entro em mim, parece que tem muitos gritos presos. Uma sensação de que eu estava sendo engolida, aprisionada, mas eu nem fazia ideia. E hoje, esse grito veio do trabalho. É, meu chefe. Aquele que vive com um sorriso ensaiado no rosto. Um tom doce de quem parece que está sempre tão preocupado. Ele chegou desse jeitinho hoje na minha sala e me chamou para conversar. Eu já sabia. Quando ele fala baixo demais, ah, vem bomba. Mas é meu chefe, né? E sendo assim, eu fui. E no fundo, ele é gente boa. Ou eu achei que fosse. Sempre com aquele discurso de quer me ver crescer, mas lá no fundo ainda, o que ele queria mesmo era me ver disponível. Ele começou com o mesmo roteiro de sempre. Elogio, afago e depois a armadilha. Você é incrível, viu? A empresa não seria a mesma sem você. E eu mal terminei de agradecer e ele completou. E é por isso mesmo que eu preciso que você treine o Rodrigo para a coordenação da equipe master. O Rodrigo? Como assim o Rodrigo? Milhões de coisas passaram na minha cabeça naquela hora. A minha dedicação, os meus estudos, meus esforços, as horas que eu não tive com meu filho e com meu marido porque eu estava fazendo extra no trabalho. E sabe por quê? Para ajudar a resolver problemas que outras pessoas deixaram. E o Rodrigo que vai assumir a coordenação da Master? Aquele que chegou ontem, que nunca pegou um projeto do começo até o fim? Aquele que vive me pedindo ajuda para entender o básico? Esse Rodrigo? Mas apesar de todo o barulho interno, eu fiquei em silêncio tentando entender se eu realmente tinha ouvido certo. Mas eu acredito que alguma coisa em mim tenha mudado, porque ele continuou falando, como uma espécie de explicação do porquê o Rodrigo e não eu. E era isso. A promoção não era pra mim. E o motivo? Você tem um perfil ótimo, mas o Rodrigo tem mais firmeza, inspira mais segurança. Mais firmeza? Mais segurança? Traduzindo, é homem, fala grosso, e ele se vê nele. E eu me vi ali, parada, com um histórico inteiro nas costas, noites viradas, prazos salvos, crise resolvida e um chefe sorrindo pra mim, como quem oferece um prêmio de consolação, o direito de treinar o cara que vai ficar no lugar que era pra ser meu. Foi ali que eu entendi que o reconhecimento dele sempre teve um limite, um teto, e que o cuidado que ele dizia que tinha comigo era só enquanto eu não ameaçava subir demais. Não, ele não queria que eu crescesse, ele nunca quis, ele quer que eu sirva, ele queria era me manter nas rédeas dele. E o que, que eu posso fazer? Nada. Apenas engolir tudo aquilo. Amargo. E conforme eu ia engolindo, eu sentia minha garganta arder e a minha alma se dissolver em nada. Esse tipo de abuso, de traição, ele não tem um grande barulho. Ele não tem testemunha, mas corta. Porque vem disfarçada de elogio, de boas intenções. É o tipo de machismo que sorri, que te elogia, mas que no final, ele te mantém no mesmo lugar. Pra muita gente, isso é normal. Muitas mulheres, infelizmente, nem iam perceber isso e iam cair no discurso bonito e bem redigido do chefe bonzinho e cuidadoso. Mas eu não. Eu não caí. Mas eu também não conseguia transpor. Eu sabia que era traição, abuso, mas eu não sabia o que eu fazia com aquilo. Ou talvez eu até soubesse, mas eu não tinha força. Na verdade, eu tive medo. E não era só o trabalho, tinha um salário. Esse salário tá me ajudando muito a ter pelo menos tranquilidade financeira enquanto eu mudo dentro de mim. O que eu realmente eu ainda não sei o que eu mudo fora, sabe? Eu sei que dinheiro não compra felicidade, mas eu também não acredito que a gente possa ter uma vida plena com a barriga vazia e cheio de boletos se acumulando. E é por isso que eu tenho sustentado muita coisa. Mas e o limite? E eu não tô falando só do limite da minha paciência. Pra mim tem um limite que ele é muito mais importante, muito mais rígido. É o limite da integridade, da verdade. Se era o Rodrigo que estava mais preparado para assumir o cargo, por que era eu que resolvia todos os problemas do cargo? Inclusive dando suporte pro Rodrigo. Eu voltei para casa com a alma ensopada, como se eu tivesse tomado uma chuva gelada por dentro. Eu fui direto pro banho e eu não tirei nem a roupa direito. Eu só queria deixar a água cair para lavar tudo aquilo de mim. Mas tem sujeira que gruda na alma e não sai com sabonete. Eu me culpava por tudo. Era como se eu estivesse me castigando, como se fosse um tipo de castigo, mas eu não sabia nem ao certo a razão. E duas vozes falavam na minha cabeça. Uma me julgava, dizendo que isso que dá ser muito boazinha. E a outra me acalmava, dizendo que tudo aquilo ia passar, que fazia parte de um processo. Mas eu precisava ver, sentir, pra poder mudar, sabe? E foi ali, enquanto eu tava sentada naquele chão molhado, que o Lucas entrou. Meu marido. Homens, por um momento a minha vontade foi despejar nele tudo que os homens tinham me feito sentir naquele dia. Mas eu não tinha força, eu me senti esgotada, acabada, fracassada. Mas ele ficou ali em silêncio. Ele não me perguntou nada, ele só me olhou. Como se ele estivesse vendo alguma coisa que nem eu estava conseguindo ver. Ele me enrolou na toalha só com um gesto que dizia: você não precisa ser forte agora. E me abraçou. E eu acho que foi nesse abraço que eu respirei, sabe? Respirei de verdade. Eu respirei a verdade. Porque tem homem que te afoga com cuidado falso. Mas tem homem que te salva com silêncio e presença. E nesse contraste brutal entre o peso do trabalho e a leveza do colo, eu entendi a diferença entre um homem de verdade e um macho sem escrúpulos. Eu passei muito tempo me moldando para caber num mundo que me pedia força o tempo todo. Eu esqueci o que era ser cuidada. O que era descansar no outro sem medo. Parece que a minha vida era o tempo todo me esforçando para me manter de pé enquanto estavam me puxando o tapete embaixo de mim. E eu precisava manter, no meio daquele puxa todo, a elegância e não deixar a peteca cair. Acho que eu acreditei que a vida era assim. Que tudo isso era normal. Mas não é. A vida não foi feita para isso. O ser humano não nasceu para isso. E eu não aceito mais isso. Esse diário virou minha âncora, o meu oxigênio, sabe, debaixo d'água. Parece que quando eu escrevo, eu consigo me escutar. E quando eu me escuto, eu me salvo um pouco. Em cada palavra que eu coloco aqui, é como se eu tirasse um peso da mochila. E às vezes eu até consigo boiar, nem que seja só enquanto eu escrevo. Eu sigo no meu mergulho. Eu sei que ainda tem correnteza, mas hoje, agora, eu tô deitada no colo de quem me ama. E que por mais que o mundo lá fora ainda tente me afogar, aqui dentro eu tô aprendendo a nadar de novo. Por hoje é isso. E amanhã eu tento de novo. E se não der, eu escrevo de novo.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Se cuidada y amada, pode crer que as irmãs estão em casa. When you're feeling like sharing is caring, with your cheeks there is a kind of magic. Hold me tight, I'll be standing by your side. We could dancing tonight, wearing loser tie. It's not out of business, nobody's business, girl. Errado, no meu coração vai bomba, bomba, bom amplificado. O nosso amor trocado, nosso desabafo, nosso monumento não foi por acaso. É o destino e tá escrito, porque eu vou lá e escrevo. É o destino, eu sou. Oh, oh. É o destino e tá mexido, porque eu vou lá e movo. É o destino, eu sou. Oh, oh. Sente-se cuidada e amada. As irmãs estão em casa. When you're feeling like sharing is caring, with your cheeks there's a kind of magic. We all go push each other to the up top. We do feel the music thrilling when it don't stop. We a game changer, you can rearrange her. Future is female, we know life can be a danger. We love each other just like sisters do. We uplift, take a drink, shake on bunker, put a lipstick. Nice like a kiss, like a hug, we're smoking great weed. O mundo é seu, deixa assim que nasceu, venceu. O nosso corre importa, é pé na porta. Reta só vitória, pro bem-estar da sócia. Somos magia. Chicks, that is a kind of magic. Quando sente-se cuidada e amada, pode crer que as irmãs estão em casa. When you're feeling like sharing is caring, with our chick there is a kind of magic. We uplift, take a drink, shake a bumper, put a lipstick. Nice like a kiss, like a hug, we're smoking green weed.
Louca pra gente se perder. esse delírio que é viver de amor. Pois quem tem coragem de falar não vai pecar por não dizer. Deixa de só falar e vem fazer. Para de me curtir, me ama, que eu já tô tonta na cama de saudade de você, amor. Para de me curtir, me ama, já faz mais de uma semana que o teu fogo me queimou e eu tô aqui. Tô querendo te mostrar que o teu cheiro me pegou e na boca esse teu
Chapadinha na praia.
Começa agora Parte da Arte, uma coluna por dias. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Dies e esse é mais um Parte da Arte. E hoje, continuando com as nossas entrevistas de mulheres super importantes da nossa Baixada Santista, eu trago aqui uma pessoa que, para mim, pessoalmente, é muito importante, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e que eu tô muito feliz de poder trazer, falar um pouquinho dela aqui com vocês. Ela é atriz, ela é cantora, ela é compositora, formada em teatro na Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo em Santos. E atualmente ela realiza dois trabalhos solo autorais dela, que é o espetáculo musical Nunca Foi Sobre Amor e a sua primeira dramaturgia Sou Corpa, Amor, Boates e a Capital da AIDS. Tô falando de quem? Joana Chaves.
Olá, ouvintes. Obrigada, Dias. Um prazerzão estar aqui. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite.
Obrigada a você. Já era uma pessoa que eu queria trazer já faz um tempinho. E eu tenho certeza que todas também da Hora do Sabá estavam ansiosas pela sua fala aqui. E eu queria começar perguntando pra você como que você pode relacionar e contar um pouco pra gente, pras pessoas que não te conhecem, como que é ser uma cantora na Baixada Santista?
Bom, eu acho que a minha trajetória ela começa com teatro, né? Então, antes de ser cantora, eu sou atriz. Então, antes de apostar na música, eu sempre apostei no teatro. E aí, eu acredito que já com teatro, eu já via que era muito difícil, que era muito complexo, né? Acho que essas relações de depender de editais, né? De depender de espaço para ensaio, sempre foi muito dificultoso. E quando chega na música, enquanto cantora, acho que a primeira coisa assim, que eu busco são referências. E não referências de cantoras cis, né? Referências de cantoras trans e travestis. Acho importante também falar, quem tá me ouvindo, eu sou a Joana, sou uma travesti. E isso impacta muito. Você ser uma pessoa cis no mundo, querendo fazer arte, ser pobre, ser periférica, já é difícil. E aí você tem um recorte de identidade, de gênero, tem um recorte racial, isso já torna mais difícil ainda. Então, acho que sempre foi me apresentado que fazer arte na Baixada Santista não era possível, que eu teria que subir a serra. E aí a gente tá tentando, experimentando e vendo o que vai dar certo, o que vai rolar. Mas eu não tenho um lugar de me prender. Só a Baixada, quero conhecer outros lugares também.
Legal. E é muito bonito no seu trabalho ver essa mescla, né, das linguagens. Então, como que é para você fazer esse processo criativo como cantora, mas você não chama seu show de show, né? É um espetáculo,
sim,
né?
Sim.
Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essa coisa de multilinguagem dentro de uma apresentação.
Então, eu nunca pensei pra mim, assim, desde pequena eu sabia que eu era artista. Isso já era fato, amava dublar as grandes divas em casa. Então, assim, a minha casa, minha sala, meu banheiro eram palcos. Então, eu nunca pensei que em ser a cantora que pegava o microfone e ficava sentada só, não tinha um cenário, não. Sempre pensei que minhas grandes referências, né, assim, desde pequena, Destiny Child, Beyoncé, né, uma coisa assim também trazendo mais pro Brasil. Sempre gostei muito de Dalva de Oliveira, de Maísa Matarazzo, Elza Soares, e Elza tem uma coisa que ela tem a performance ali viva. Então, no Nunca Foi Sobre Amor, que é o espetáculo musical que é idealizado por mim e montado por muitas mãos, produzido por muitas mãos, eu sabia que eu queria trazer o teatro pra cena, assim. Não queria só... Como que se interpreta, né, as músicas? A minha preocupação sempre foi essa. Porque sou uma cantora iniciante. Tem 10 meses que eu tô investindo na minha carreira de cantora. Eu já fiz teatro musical um tempo, mas, assim, investi enquanto cantora a primeira vez. E eu não queria ser só mais uma. Não queria... ser só... Não. Eu queria passar tudo no palco. Então... Por ter ficado bastante tempo afastada dos palcos enquanto atriz, eu quis fazer essa mescla, assim, de trazer tudo. Então, se eu vou cantar uma música sobre amor, eu vou cantar música, eu vou me rasgar no chão sobre amor, eu vou criar uma cena, eu vou jogar com a plateia. e fazer a galera sentir, se aproximar, sabe? Mergulhar na obra. Não só ficar de ouvinte, mas se sentir pertencente também. Uhum. Essa parada.
Legal você falar da plateia, que eu queria te perguntar um pouco disso, assim. Como que é pra você receber essa devolutiva do público, assim? Tanto na hora dos shows, quanto depois. Porque eu vendo, assim, né, um pouco de dentro, um pouco de fora, eu estou metida nessas mãos.
Sim.
É muito diferente, assim, como que o público, ele tá com você no momento. E também essa visualização dos eventos que acontecem na Baixada, né? A gente tá vivendo um tempo de baixa de público, né? Como que a gente educa esse público? E uma ótima experiência dos seus trabalhos, que sempre foi casa lotada, né?
Sim.
Então fala um pouquinho disso, assim, pra gente.
Nossa, Dias, eu acho que é uma surpresa pra mim. Mesmo. Eu acho que quando a gente apresentou a primeira vez Nunca Foi Sobre Amor, você estava lá nos ensaios, e era ótimo, assim, acho que quando a gente começou a ensaiar e tinha a produção, né, vocês ali, toda uma equipe de amigas, de parceiras de vida, eu ficava, pô, elas estão empolgadas porque são minhas amigas, porque, pô... E aí a primeira apresentação, que foi em 2024, ano passado, né, no 19 de julho, lá no Lab Procomum, eu achei que iam 60 pessoas, assim, no máximo, chutava 100. Não imaginava mesmo. E aí eu acho que tem uma coisa que você diz sobre educar o público, que aí eu trago já muito na estratégia de marketing que eu tenho. Inserir o público antes de acontecer o show. Não é... Na minha produção, assim, eu não penso só num flyer, num folder com nome, data, local e o valor do ingresso. Não. Eu quero contar uma história antes. Tipo, olha, vocês vão vivenciar isso aqui. Então, os vídeos de divulgação, os flyers, né, tipo, os vídeos em stories de divulgação, sempre vão ter ali, vão ambientalizar as pessoas. E quando o público chega, e são as casas sempre lotadas dessas quatro edições que tivemos de Nunca Foi Sobre Amor, cara, eu acho que eu tô no caminho certo, assim, eu fico feliz. E eu fico mais feliz com a identificação das pessoas, tipo, a galera vindo falar, tipo, nossa... Aquela música me tocou de tal forma, como... Nossa, e é isso, né? Eu falo que eu canto e eu quero cantar, quero um dia apresentar para uma casa majoritariamente com mulheres trans e travestis, pessoas não binárias. Porque é essa galera que eu quero, sabe? Que esteja comigo também. Acho que é o principal. E aí quando chegam pessoas que não são pessoas dissidentes e vêm dando feedback que chegou e tocou num lugar, pra mim é muito doido. Eu acho isso bonito também. Eu falo, cara, olha o poder que a arte tem, né?
Uhum.
O poder que as coisas têm. Tipo assim, a gente escreve e aí é isso. Eu componho, eu escrevo muito. E eu escrevo uma música que era uma coisa assim, um desabafo meu, que eu nunca pensei em jogar no mundo. Aí eu jogo no mundo. E aí a música já não é tão minha assim,
uhum,
né?
Uhum.
A música vira momento de casal, vira um momento de fossa pra alguns.
Uhum.
Então, eu acho isso lindo. Eu acho que o lance de educar o público é você abrir o processo. Eu Sim. gosto de abrir os meus processos e convidar uhum. as pessoas a participarem e olhar.
Eu vi a sua vulnerabilidade, né?
Exato.
O seu lado humano. Eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam mais pertencentes àquela história, né?
Sim.
Aquele momento.
É que eu acho que o teatro traz isso também.
Traz.
Teatro...
Esse cuidado que você tem no olhar disso, né? De você já falar, ó, e... Você vai pra esse ambiente e você vai encontrar isso, sabe?
Sim.
E as pessoas vão realmente querendo encontrar isso. E isso
Sim.
é muito bonito. A gente tem pouco tempo. A gente tem um minutinho. E aí, nesse minuto final, eu queria agradecer quem ouviu a gente. Essa conversa super gostosa. E pedir que você fale pra gente quais são os seus próximos passos. O que vai acontecer. Se tem novidades.
Sim, temos novidades, sim. Em breve, temos um show de celebração de um ano de Nunca Foi Sobre Amor. Será no dia 3 de julho. Trago atualizações nas minhas redes, então me sigam. @essajoanachaves. Lá eu coloco tudo pra vocês e compartilho. Mas teremos um show em celebração de um ano desse espetáculo aí que... Foi produzido por muitas mãos, muitos amores.
Ai, que coisa linda. Vida longa, a Nunca Foi Sobre Amor.
Axé.
Muito obrigada por estar comigo também aqui, em tantos outros lugares. E espero que vocês tenham sentido esse amor todo também por aí. Muito obrigada e até o próximo Parte da Arte.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Pois é, e esse programa tá chegando ao fim. Mas a semana que vem tem mais. A semana que vem eu chego aí trazendo mais uma parte da entrevista com Anitta Carvalho. Também vamos falar um pouquinho do que rolou no WME Conference, no Pitch WME. Vou trazer para vocês aí os 20 nomes. Vou citar, não vai dar para a gente escutar os 20 nomes, mas ao longo do ano a gente vai escutando aí as 20 selecionadas das 775 mulheres da música que se inscreveram para o Pitch WME 2025, o qual eu estou pela segunda vez como curadora. Bom, esse programa é colaborativo. A semana que vem a gente tem aí mais colaboradoras. A gente tem Graziella Brum e Flora Miguel, respectivamente trazendo Rugidos do Norte e a coluna lírica. E a gente vai ouvir Anitta Carvalho, como eu já repeti uma vez. Para você escutar esse programa semanalmente, você pode seguir os horários de transmissão das rádios parceiras. Toda terça-feira, a partir das 7 da noite, na radiosilva.org. Terça-feira, às 10 da noite, na radioarmazém.net. Quarta-feira, não temos mais horário. Quinta-feira, a partir do meio-dia, vamos para almalondrina.com.br, essa central de podcast do norte do Paraná. Na sexta-feira, vamos para a central do estado de São Paulo, na Rádio Pagu. Na cidade de São Carlos, a cidade que tem mais mestre por metro quadrado, a minha terra natal. Sábado a gente vai para o Nordeste, para a querida Recife, na rádio auroraRecife.com.br, ao meio-dia, para a gente fazer aquele almoço gostoso. No domingo à meia-noite, a gente vai para o Planalto Central, direto pela radioeixo.com.br de Brasília. E na segunda-feira temos também reprise na radioarmazém.net às 10 da noite. Fora isso, você pode escutar a gente também nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music, Radio Public, Anchor e muitas outras, Spreaker, tantas plataformas. Se você jogar Hora do Sabá, você vai achar aí o nosso site, o nosso blog, vai poder praticar aí o Escute Mulheres, acessando o nosso site, nas nossas playlists de todas as temporadas, no menu streaming, e também ler as 20 deidades que escrevem para o blog da Hora do Sabá, uma periodicidade incrível. Tem escritoras mensais, semanais, quinzenais, entrevistas da Sara, histórias da Camila, muita coisa bacana para você curtir lá. E é isso, galera. Um beijo. Fique aí com Nath Rodrigues, que foi uma mulher selecionada no Pitch WME 2024. E a semana que vem a gente curte aí mais mulheres do Pitch 2025. Escute mulheres, leia mulheres, contrate mulheres, respeite mulheres, ame mulheres, e muito obrigada por permitir que eu entre na casa de vocês toda semana, muito bem acompanhada de deidades, mulheridades, todas arteiras e fazedoras desse Brasil varonil.
Vestindo cores que cabiam em mim, e todo dia, dia e noite vi a pele escura, encanto despertava assim.